step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Podcast Londres Real, 16 de outubro de 2020, episódio número 39. Ulisses Neto, direto do bairro de East Finchley. Acontece que a sociedade britânica é muito complexa. Apesar de morar aqui há bastante tempo, ainda tenho dificuldades para entender certas lógicas e instituições locais. Por exemplo, as castas sociais são muito claras e, na melhor definição do termo, são intransponíveis por aqui. Talvez não tão excludentes como no sistema de estratificação tradicional da Índia. Certamente não tão perversas quanto a desigualdade social do Brasil. Ainda assim, quem nasce na classe trabalhadora britânica não vai frequentar os mesmos ambientes da aristocracia, por exemplo. Mesmo que ganhe bastante dinheiro ao longo da vida. E, talvez mais interessante, na maioria dos casos, quem nasce na classe trabalhadora britânica nem quer frequentar os mesmos ambientes da aristocracia. Porque o fato de nascer na classe trabalhadora britânica não diminui ninguém. Pelo contrário. É comum ver na Inglaterra cenas que no Brasil seriam consideradas uma afronta em certos ambientes. Como uma bartender que termina sua jornada de trabalho em um pub e imediatamente senta no outro lado do balcão para tomar uma pint. Ou um motorista de táxi que tira férias no Caribe com a família. Ou a loja de departamentos mais famosa do mundo, onde os funcionários não fazem cara feia para quem aparenta ter entrado ali só para olhar. Ao mesmo tempo em que existem os integrantes da realeza, os aristocratas, os classe média e os trabalhadores, cada um dentro do seu quadrado com raras intersecções, todos são representados nas artes, na televisão, nas decisões de governo. Acontece que a sociedade britânica é muito complexa. O assunto de hoje trata de uma dessas complexidades, que são as honrarias da coroa. Todos os anos, a Rainha Elizabeth II divulga duas listas com personalidades e cidadãos comuns que vão ser homenageados dentro do sistema de honras britânico. São premiadas pessoas com base no mérito, por realizações ou serviços excepcionais em diversos campos de atuação. Existem muitos tipos de honra e medalhas que são distribuídos e eu não vou entrar em detalhes aqui porque seria irrelevante. Basta você saber que a lista de honras consiste em cavaleiros e damas, nomeações para honra do Império Britânico e prêmios de galanteria para militares homens e mulheres e civis, como define a BBC. E que, embora a Rainha Elizabeth II participe das cerimônias das honrarias mais elevadas e que a lista dos nomeados seja divulgada na Gazeta de Londres, que é uma espécie de diário oficial da coroa, a monarca só tem papel figurativo nessa história toda, como de costume. Porque, na verdade, os homenageados são sugeridos por integrantes do governo e também por indicações do público. De qualquer forma, ser indicado para receber a Ordem do Império Britânico ainda guarda uma pompa grande nesta sociedade. Os privilegiados passam, inclusive, a assinar seus nomes ou a serem apresentados com a sigla referente ao grau da homenagem. Como, por exemplo, Adele Laurie Blue Adkins, MBE. Esse MBE, no final do nome da cantora londrina, é a sigla em inglês para Membro do Império Britânico. Ou Kate Elizabeth Winslet, CBE. Esse CBE, no final do nome da atriz nascida em Reading, é a sigla em inglês para Comendadora do Império Britânico. Ou ainda o caso do lendário naturalista de Middlesex, Sir David Attenborough. O Sir significa que o pesquisador, famoso mundialmente por seus documentários sobre a natureza e o planeta Terra, possui o título mais alto da Ordem do Império Britânico. Quer dizer, David Attenborough é tão especial para os britânicos que, na verdade, ele é cavaleiro duas vezes. A primeira homenagem foi concedida em 1985 e na lista de aniversário da rainha de 2020, divulgada há poucos dias, o documentarista recebeu mais um título, dessa vez de Cavaleiro Grand Cruz. E só um parêntese aqui, Attenborough tem focado suas últimas produções na importância em proteger o planeta do aquecimento global causado pela ação humana. Não me lembro se eu já comentei isso nesse podcast, mas na Inglaterra, não importa se o pensamento ideológico é de esquerda ou de direita, há consenso sobre a emergência do clima na maior parte da sociedade. Mas enfim, retomando aqui o raciocínio, nessa mesma lista de 2020, também foi homenageado o jogador de futebol Marcus Rashford, que tem apenas 22 anos de idade. Ele agora atende por Marcus Rashford MBE. Não é incomum ver jogadores de futebol sendo homenageados pela coroa. Talvez você não saiba, mas Edson Arantes do Nascimento também recebeu um KBE, ou Cavaleiro Comendador, em 1997. Mas o título é honorário, porque apenas cidadãos britânicos podem ostentar a homenagem em sua plenitude. Logo, o maior jogador de futebol da história só poderá ser chamado de Sir Pelé se decidir tirar a nacionalidade britânica. Mas o que chamou a atenção no título entregue para Marcus Rashford foi o fato dele ainda ser muito novo e não ter feitos tão relevantes assim pelo seu clube, o Manchester United, tampouco pela seleção inglesa. Na verdade, Rashford foi homenageado pela campanha que ele liderou alguns meses atrás, quando a pandemia estava começando para valer. Naquela ocasião, o governo conservador de Boris Johnson estava prestes a cortar os vouchers de alimentação que são distribuídos para crianças carentes aqui na Inglaterra, né, durante o período escolar. O programa distribui 15 libras por semana, ou cerca de R$80, para estudantes de baixa renda. Rashford, que na infância enfrentou muitas dificuldades financeiras com a família, fez um apelo para que Boris Johnson mantivesse o programa ativo durante o período sem aulas, né? Durante as férias de verão. Inicialmente, o primeiro-ministro recusou a iniciativa do jogador de futebol, mas o atleta do Manchester United manteve sua posição crítica e, pouco depois, o governo foi obrigado a recuar. Cerca de 1 milhão e 300 mil crianças foram beneficiadas, ou melhor, estão sendo beneficiadas até agora, pela campanha do jogador de futebol. E a lista de constrangimentos para o primeiro-ministro ganhou mais um capítulo. Sobretudo agora que Rashford foi premiado com o título de membro do Império Britânico, porque o assunto voltou à tona e o atleta prometeu manter a mobilização para que o governo continue apoiando as crianças menos favorecidas na Inglaterra.
É a little bit strange, but obviously I feel honored to have that title. You know, hopefully it inspires more people to do good things.
Esse é o Rashford, em uma entrevista à BBC, dizendo que é meio estranho receber esse título, mas que ele se sente honrado e espera que o reconhecimento inspire mais pessoas a se mobilizarem por causas importantes. Até aqui tudo muito bonito, claro, mas existe um detalhe. E esse detalhe, eu escrevi até em caixa alta no meu roteiro, que é bastante relevante. Não sei se você reparou, mas estamos falando de títulos da Ordem do Império Britânico. Império Britânico. Isso não existe mais. E como eu já tratei em outros episódios recentes por aqui, o passado imperialista deste país volta para assombrar a sociedade local com bastante frequência. E se muitas pessoas se sentem honradas ao receber os títulos da rainha, saiba que tantas outras personalidades já se recusaram a ostentar a homenagem. David Bowie, por exemplo, foi nomeado para um OBE, ou Oficial do Império Britânico, em 2000. Não apenas recusou, como ainda disse que não sabia para que o título servia e que não tinha trabalhado a vida toda para aquilo. O cineasta Ken Loach, que também foi nomeado para um OBE em 1977, disse que não queria entrar para esse clube sabendo dos vilões que fazem parte dele. É claro que Loach não se refere às personalidades como Rashford, que realmente deixaram uma mudança positiva na sociedade, mas sim ao passado escravocrata e imperialista que, no fundo, deu origem a esse tipo de premiação.
It came in the form of a letter. It says this is, you got to do this in confidence. You know, it's all confidential, I should say. And when I read it, I was just so horrified. Now, I have to put this in context.
Essa voz é do poeta britânico Benjamin Zephaniah, que já foi eleito um dos maiores escritores do país desde a Segunda Guerra Mundial. Zephaniah conta que recebeu a homenagem para se tornar OBE por meio de uma carta dizendo que o processo era confidencial e que ele ficou horrorizado com o que leu, mas que há um contexto. Ouçam e eu já volto para traduzir.
A couple of days before that, I was at Downing Street knocking on their door, wanting to talk to government and Tony Blair, the then Prime Minister, about the death of my cousin in the police station. A few times leading up to that, I had invitations to the palace. It was at a time when the palace was inviting lots of writers and rock and roll people in, in a kind of bid to be seen as cool. And I had refused every time. So when I got the letter, I thought what they want me to do is, if I don't want the OBE, is to just tick this box and send it back. Or tick yes, and then, you know, wait for my instructions. But I thought, no, this would be a good opportunity for me to actually say something about the way I feel about monarchy and government and the whole idea of the OBE, which means Order of the British Empire, or MBE, Member of the British Empire.
O poeta disse o seguinte: uns dias antes, eu estava batendo na porta em Downing Street, pedindo para falar com o então primeiro-ministro Tony Blair. Meu primo tinha morrido dentro de uma delegacia de polícia. Antes disso, eu já tinha recebido alguns convites para ir até o Palácio de Buckingham, porque era um tempo em que o palácio estava convidando muitos escritores e pessoas ligadas ao rock numa tentativa de parecerem cool, de serem moderninhos. E eu sempre recusei esses convites. Então, quando eu recebi a carta, ela dizia que, se eu não quisesse a homenagem, eu deveria fazer um X nesse quadradinho do não, ou marcar X no sim e aguardar as instruções. Mas eu pensei, não, na verdade, essa é uma boa oportunidade para eu falar sobre o que eu sinto em relação ao governo, à monarquia e todo esse conceito de ordem do Império Britânico. Bom, o Zephaniah foi muito claro mesmo, viu? Ele escreveu um artigo na época no jornal The Guardian que causou muita polêmica. O título já dizia o seguinte: um OBE para mim pode enfiar naquele lugar. Se você quiser o link para esse artigo completo em inglês, me manda uma mensagem no Twitter, @UlissesNeto, ou no Instagram, @LondresReal, que eu passo para você. Mas, de qualquer forma, aqui vai parte do argumento de Zephaniah.
First of all, Order of the British Empire. Now, some people have a very romantic view of the empire, but for my family, it's not romantic at all. We were taken away as slaves from Africa. Now, you must remember that those ships were blessed by monarchy, and they took us to the Caribbean. In fact, there's a letter that's still in existence where, excuse me, I cannot remember the name, but some so-called explorer had written to the Queen of the day and said, I've got this great idea of, you know, taking some slaves from Africa, because they tried some Indian slaves and they died off, but these Africans are really strong and they work really hard and they can take the sun, so we'll take them from Africa and take them to the Caribbean and to the Americas and we can work them as slaves. You know, what do you think, Your Majesty? And Your Majesty writes back and said, great idea.
Traduzindo: primeiramente, ordem do Império Britânico. Muitas pessoas têm uma visão bastante romântica sobre o Império Britânico, mas para minha família não tem nada de romântico. Nós fomos tirados da África e escravizados. Eles devem se lembrar que os navios negreiros tinham a bênção da monarquia, e eles nos levaram para o Caribe. Na verdade, até hoje existe uma carta onde um então chamado explorador escreveu para a rainha de então, dizendo o seguinte: tive uma excelente ideia. Vamos pegar uns escravos na África, porque eles tentaram escravizar os índios e não conseguiram. E aí disseram: esses africanos são bem fortes, trabalham duro, então vamos tirá-los da África e levá-los para a América. O que Vossa Majestade pensa a respeito? E ela respondeu: grande ideia. E para quem está pensando, ah, mas isso ficou no passado, a escravidão acabou na Inglaterra há quase 200 anos, eu não tenho nada a ver com essa história. Bom, o Benjamin Zephaniah tem uma resposta que me parece bastante coerente, em linha com o movimento atual que tenta derrubar estátuas e outras homenagens a figuras ligadas à escravidão.
I have to go back and say, first of all, what happened in the past, I can put it in the past, so long as people don't throw it in my face all the time and say, you know, empire this and empire that. I can see that, you know, the past queens were of their time and all that stuff, and that's in the past. I want to get on in multicultural, multiracial Britain.
Tenho que responder o seguinte: o que aconteceu no passado, eu posso deixar no passado. Desde que as pessoas não fiquem esfregando na minha cara o tempo todo o império disso ou o império aquilo. Eu também quero seguir em frente em uma Grã-Bretanha multirracial e multicultural. Outro que recusou um título da Ordem do Império Britânico foi o cineasta Danny Boyle. E esse também chamou bastante atenção na época por outros motivos. O inglês, que ficou famoso mundialmente pelo filme Trainspotting, dirigiu a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. E um dos momentos marcantes do evento foi a homenagem aos profissionais do sistema de saúde público local, o NHS. Também já falei aqui nesse podcast, né, como o NHS, o SUS britânico, é uma espécie de religião por essas bandas. No ano seguinte à cerimônia de abertura, que foi muito emocionante, eu tive a sorte de estar lá no Estádio Olímpico, vou até colocar uma foto no Instagram do Londres Real para lembrar daquele dia, mas em 2013, o Danny Boyle foi indicado para se tornar um cavaleiro da coroa. O cineasta recusou, em tom menos beligerante, é verdade, mas ele levantou um ponto muito importante. E que, para mim, reflete a complexidade toda da sociedade britânica. Boyle disse o seguinte para o Huffington Post:
it's a whole other world, really, which I don't want to be part of. It's just not something. It's a personal thing. It's just I knew immediately. It wasn't my cup of tea, as we say in Britain.
Why would you want to be called sir?
I think the great...
That's great. That's very humble.
It's not humble. It's our societies are built...
No one humble likes to be called humble.
No. Our societies are built on the fact that we are equal citizens. And I think that's an extraordinary achievement that we've arrived at. It's taken a long time, and you wonder, okay, how are we going to progress on from that? That will be the next stage. How are we going to use those equal responsibilities and equal obligations to move forward? And I'm a real believer in that. I genuinely believe it. And I don't feel, just because I happen to work in a glamorous profession and you get kind of fame and stuff like that with it, and money as well, I don't think that makes me better than anybody else. And I don't think it ever should make you think in some way.
Traduzindo o cineasta britânico, ele falou que é um outro mundo que eu não queria fazer parte. É algo pessoal. Eu sabia imediatamente que não era o meu chá favorito, como a gente diz na Grã-Bretanha. As nossas sociedades são construídas no fato de que somos todos cidadãos iguais. E eu acho que essa é uma grande conquista. Você imagina, ok, qual será o próximo avanço agora? Esse seria o próximo estágio. Como a gente vai usar essas responsabilidades e obrigações que são iguais para todos para progredir até o próximo estágio? E eu realmente acredito neste raciocínio. Eu não sinto que só porque eu trabalho numa profissão glamourosa, por acaso que traz fama e dinheiro, que eu seja melhor que alguém. Thank you. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto mais uma vez. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no @UlissesNeto e no Instagram no @LondresReal. Um abraço, até a semana que vem.